E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Crimecast Brasil. Meu nome é Renata.
Fala, galera. Meu nome é David. Sejam muito bem-vindos. E se você tá chegando por esse episódio, já segue a gente aí na sua plataforma que você tá escutando. E segue a gente também no Instagram para você não perder nenhuma novidade, nenhum episódio novo. Beleza? E o caso de hoje é o caso Eduardo. E que caso cabuloso, né, Renata?
Nossa, um absurdo, né?
E é mais um caso também que não é assistido pela grande mídia, porque foi muito difícil de encontrar. Na verdade, a gente achou ele no Investigação Criminal, que é uma série que a gente assiste pra caramba. Tá no Amazon Prime. E, cara, esse caso é tão chocante quanto qualquer caso que apareça aqui, né? Porque ele é horrível, né?
A gente pegou o roteiro totalmente do Investigação Criminal, porque esse caso não... Eu não achei muita coisa em outros lugares, não. Pesquisei pra caramba e não achei muita coisa. Então, a gente pegou... quase tudo exclusivamente de lá, e quem quiser dar uma olhada lá no episódio, é bem legal.
Por isso, nos valorizem, tá, galera? escutando a gente, dando a sua opinião sobre os casos, sobre os episódios, porque dá um trabalho, né, Fih?
Bom, então bora lá pro caso, né? A polícia recebeu uma denúncia anônima de uma criança que teria sido morta pela mãe. Mas a pessoa que fez essa denúncia não dava o nome da rua, nem bairro, nem nada. Só dizia que era perto do lixão, numa região lá perto. Nessa casa, existia uma menina que na época do crime tinha 13 anos. Ela era a irmã mais velha do menino. Eles eram irmãos apenas de mãe. Tinha outro menino de 6 anos de idade e outra criança de colo. E tinha esse menino que se chamava Eduardo dos Santos Lopes, que foi a vítima desse crime. Ele tinha 4 anos e, segundo parentes, era um menino super quieto e não sabem o porquê que tudo tenha chegado a esse ponto. Onde a família morava era uma região muito grande, muito populosa e muito pobre. A polícia teve dificuldades em encontrar a casa da família. Então, eles ficaram rondando a área ali, mas não acharam nada. Mas na denúncia que fizeram, a pessoa passou para a polícia e dizia onde o pai do menino trabalhava. Então, os investigadores foram até lá. Como eles não sabiam o nome, quando chegaram lá, procuraram o pai como um cara que morava perto do lixão. E os patrões logo falaram que devia ser o Dirceu. Então, chamaram ele. Aí, perguntaram se ele era casado com a dona Madalena. E ele respondeu que já tinha sido, mas não estava mais com ela. A polícia perguntou onde estava a criança e o Dirceu respondeu que estava na casa da avó. A polícia pediu o endereço, mas ele disse que não sabia dar essa informação, mas que sabia ir até lá na casa da avó, que seria em Guarulhos. Então a polícia disse para ele que ele iria lá com eles, mas antes ia passar na casa da Madalena para dar uma conversada com ela. Então chegaram lá na casa da Madalena. A casa era um barraco de madeira que ficava muito abaixo do nível da rua. O investigador Luiz Garneri desceu as escadas e lá embaixo tinha um puxadinho, onde a família estava. Era um cômodo grande onde todos se abrigavam por lá e dividiam um espaço, como sala, cozinha, banheiro, e tinha um espaço que ficava as camas. Uma cama de casal e uma beliche para as crianças. Então todos viviam ali naquela casinha pequena e a Madalena não trabalhava. Nisso, a Madalena subiu as escadas e lá em cima a assistente social perguntou do filho dela e ela disse que não sabia. Então, ela foi questionada como que ela não sabia do paradeiro do próprio filho, né? E a Madalena começou a dizer que ele tinha desaparecido. Então, a assistente questionou ela novamente porque ela não tinha feito o boletim de desaparecimento do garoto, né? E ela sempre ficava repetindo que não sabia de nada, que não sabia e tal. Bom, em duas outras situações... O Eduardo, junto com seus irmãos, já tinham morado em um abrigo porque os vizinhos sempre denunciavam que ela espancava os filhos e eles ouviam tudo. Só que a Madalena ia todo dia no abrigo visitar eles. Eles permaneceram no abrigo cerca de 1 a 2 anos e sempre Madalena estava lá pedindo as crianças de volta. A Madalena, na época, se encontrava solteira, então o abrigo não permitia que as crianças voltassem para casa sem um provedor de sustento. Então a Madalena pediu para voltar com o Dirceu, para poder mostrar aos assistentes que ela tinha uma família e que poderia ter as crianças de volta. E ela sabia, né, que só devolveriam os filhos se eles vissem que ela tinha um interesse de mudança, de arrependimento. Então, os assistentes voltam na casa da Madalena, fazem um estudo social, acompanham a adaptação do retorno das crianças e percebem que estava tudo ok. Madalena estava muito carinhosa com os filhos durante as visitas, Disseu também se mostrava um pai presente e estava trabalhando para a família. Mas isso não durou muito tempo, porque depois de 1 ano e meio, o garoto morreu.
Então, lá em 2012, a polícia bateu na porta da mãe do Eduardo lá, tipo, cadê seu filho, né? Vamos ver o que tá acontecendo. E pra ter aquele acompanhamento, né, do conselho tutelar e tal. Ah, não sei. Como assim você não sabe onde tá seu filho? Não sei. E nesse meio tempo, a tia dos meninos, né, a irmã da Madalena, recebe uma ligação da própria sobrinha, falando, ó, tia, a polícia tá aqui. E aí ela explicou toda a situação pra tia dela. Tá, mas qual é a fita, David? A fita é o seguinte, vocês vão ficar chocados, cara. Não, não dá pra acreditar. Eu achei que tinha visto de tudo, mas não, a gente nunca viu de tudo na vida. Então a Madalena sobe pra falar com a delegada, né? Aquela coisa, formalidade, né? E os investigadores descem e falam pro pai, olha, a gente já achou o Eduardo. E aí o pai acaba falando, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei até pra ela não bater nele. E então ele confessa pra investigadora que tem uma mala enterrada no quarto embaixo da beliche onde as crianças dormiam, que onde está o corpo do Eduardo, né? Ele acaba confessando pra polícia. E a investigadora fala pra delegada, olha, confessou isso, isso e isso. Mano, é muita frieza, é muita filha da putagem você conseguir enterrar o seu próprio filho no quarto que você dorme e não ter nenhum remorso por isso. Cara, não dá. Mas o que mais chocou os bombeiros que fizeram todo o trabalho de desenterrar aquela mala, de, né, tirar aquele corpo daquela criança dali, o que mais surpreendeu é que aquela criança estava intacta, tipo, mumificado mesmo. Acontece que no corpo tinha cal e muito saco plástico, e por isso o corpo estava tão conservado. E normalmente eles jogam cal pra tirar o cheiro da putrefação mesmo, né? Mas se isso não é indignante e surpreendente ao mesmo tempo, calma aí, senta se você estiver em pé. Esse corpo tava lá desde 2008. Estávamos em 2012. Esse corpo estava lá desde 2008. Mas aí você pensa, meu, cadê a família desse moleque? Esse moleque não tem família? Tipo, porra, desde 2008. 4 anos aí, esse corpo enterrado, o menino sumido, tipo... Ninguém sentiu falta desse menino na família. A questão é que a mãe falava pra todo mundo que ele tava na casa da avó. Só que, tipo assim, ninguém ligou, tipo... A própria tia não ligou, tipo, falou... Ô mãe, o menino não tá aí e tal, tá aí mesmo, tipo... Entendeu? Cara, como assim? Aí você deve estar se perguntando, o que aconteceu pra uma mãe, pra um pai, assassinarem um filho e enterrar no seu próprio quarto? Para isso, a gente vai ter que voltar lá em 2008. Segundo o depoimento de um dos filhos, o pai saiu naquela manhã para trabalhar, mas antes ele deixou o Eduardo de castigo no banheiro, obrigando ele a ficar em pé com os braços para cima. Isso era um castigo muito utilizado, inclusive, entre todos os irmãos, né? E quem desobedecesse era espancado, se abaixasse a mão era espancado, né? Então você já vê o nível... da família. E ele ordenou que o Eduardo ficasse naquela posição de castigo no banheiro até que ele voltasse do trabalho. E o Eduardo dele tava meio dodói assim, né? E tipo, ele tava fazendo uso de algumas medicações. Então isso deixava ele meio sonolento, entendeu? E a mãe dele chamou ele um momento lá pra fazer alguma coisa. E ele tava meio sonolento, né? E a Madalena achou que ele tava fazendo corpo mole. E ela começou a bater no menino, só que ela bateu tanto na criança que a criança desmaiou. De dor, provavelmente, né? Segundo a perícia. E ele ficou desmaiado até a hora do pai dele chegar. Então, tipo assim, pra ela ele tava morto mesmo. Só que segundo a perícia, se tivesse sido prestado socorro, ele poderia estar vivo sim. porque não teve uma fratura, ele desmaiou mais de dor mesmo, sabe? Então, quando o pai chega, né, o Dirceu, a Madalena fala, ó, matei o Eduardo e tal, tipo, na maior naturalidade, com certeza, porque ela é uma psicopata doente, né? E eles arrumaram cal, arrumaram álcool e colocaram o menino numa mala e colocaram, encheram de cal e álcool pra não subir cheiro, né? E eles colocaram, assim, embaixo da cama da Beliche mesmo, tipo assim, vamos dormir aqui normalmente, como se nada tivesse acontecido. Só que com o passar dos dias, começou a cheirar forte, entendeu? Porque não tava adiantando muito, não, o que eles jogaram lá. E então a Madalena teve a ideia de colocar sacos plásticos na mala e abrir um buraco no quarto com a ajuda da filha mais velha, de 13 anos, que em 2012 tinha 13 anos, né? E enterrar a mala, né, no próprio quarto ali onde a família dormia. E ela colocou o piso ali e ficou tipo, não dava pra ver, não dava pra imaginar que tinha uma pessoa enterrada ali. Inclusive, ela usava isso de tipo, ameaça pras crianças, ó, se vocês não me obedecerem, ó, que tá, ó quem tá ali embaixo, tipo, essa mulher é muito sádica, cara. Ela usa, ela, além de conseguir matar o próprio filho, né, que é uma pessoa que ela devia proteger, ela consegue ameaçar os outros filhos, a matar os outros filhos, mostrando o exemplo do irmão, né? Tipo, muito doente. Então, depois da confissão do Dirceu, eles foram presos, né? Lógico, não tinha como não ser. Mas demorou, viu, pra ter julgamento. E nesse julgamento, a promotora do caso indagou ela, né? Você se considera uma boa mãe? E ela respondeu que sim. Olha aí que pessoa, que mãe maravilhosa, né? Que coloca o seu filho numa mala no seu próprio quarto durante 4 anos. Que legal, que mãe maravilhosa. E vamos à sentença, que na minha opinião foi uma bosta, como a maioria das sentenças do Brasil, né? Pessoas que matam o próprio filho deviam receber muito, muito mais anos de cadeia. Sério, tipo, muito mais. Se não a perpétua, viu? Dirceu Santos Lopes foi condenado a 6 anos e 9 meses de reclusão por ocultação de cadáver e tortura. Maria Madalena dos Santos foi condenada a 24 anos e 11 meses de reclusão por homicídio qualificado. E aí, Renato, o que você achou desse caso?
Ah, bizarro, né? Cara, a mulher enterrou a criança embaixo da beliche dos outros filhos, tipo...
Puta que
dizendo, paga. Olha, se você fizer isso, se você se comportar mal, vai acontecer isso com você, né?
Não, Renato, você me traz um caso desse, depois não quer que eu xingue uns arrombados desse. Fala aí. Não que eu esteja xingando, hein, gente? Não que eu esteja xingando. Eles são...
Então, a pena...
Eu não tô xingando ninguém.
A pena do Dirceu foi bem pouca, né? 6 anos, como você falou.
É.
Ele foi só indiciado por tortura e... Gente, o episódio tá lá no... Investigação Criminal, que tem no Prime Video. E tá bem completão lá. A gente pegou a maioria das informações todas lá, porque... Esse caso é um caso que não repercutiu muito, né, na internet, não tem muita coisa, não achei, eu acho que eu achei um vídeo só, e de reportagem é tipo basicão, sabe, tipo do G1, falando sobre a sentença e tal, mas não achei muita coisa não.
É mais um caso que não é assistido pela grande mídia, né?
Sim, por que será, né?
Cara, porque, vamos lá, onde o moleque morava, né?
Aonde, né? Pelo amor de Deus.
E outra coisa, mano, que me impressiona muito nesse caso foi que o corpo da criança ficou de 2008 a 2012 enterrado e, tipo assim, não tem família essa criança? Tipo, ninguém sentiu falta?
Então, você viu, os vizinhos achavam que ele tava com a avó, né? E ela sempre dizia que ele tava junto com a avó dele e a tia, a única tia que é envolvida nessa situação, que foi a única que ficava indo lá atrás dele... Achava também que ele tava com a avó, mas, nossa, muito estranho. Tipo, uma pessoa sumir 4 anos e ninguém dá falta, sabe?
Gente, estamos aqui, já era 2008, acho que já tinha um celular, já tinha um telefone. Dá pra você ligar, ô mãe, vó, por favor, tal pessoa tá com você, essa criança tá com você, né?
Sim, realmente, verdade. Já tinha celular naquela época, né?
Então, gente, era o V3 da Motorola? Saudades?
É, era.
Mas...
Gente, um dia desse eu tava vendo um catálogo desses celulares antigos, né? Aí todo mundo tava assim, ai, qual foi o seu primeiro telefone? Aí tava lá da Sony Ericsson, você lembra?
Eu lembro.
Chocolate.
A minha mãe tinha um Motorola pequenininho assim, que tinha aquele jogo da cobrinha, muito da hora aquele celular.
Sim, meu primeiro celular foi da Motorola também. E tinha esse joguinho da cobrinha. E tinha câmera, tipo, eu fiquei muito
Não,
feliz.
tipo assim, as câmeras eram uma bosta, mas a gente acha, nossa, que foda essa câmera.
Além de ser uma bosta, cabia só três fotos e já enchia o negócio. Não podia mais colocar
Da
tudo.
hora, mas era da hora pra época, nossa, você é louco.
Nossa, era muito legal, né? Ai, vocês, crianças novas. É, você é novo.
Cara, eu curto umas coisas muito velhas, entendeu? Tipo, até de som. É porque minha mãe era muito nova quando me teve, entendeu? E ela acaba
Ah.
dando coisa de adolescente na minha época, tipo, na época que eu era criança. Até
Entendi.
musical, assim, eu tenho bastante desse bagulho, assim, meio velho.
Eu era da época daquele computador que ficava amarelo, que era branco, ficava o teclado amarelo, ficava tudo
Nossa,
amarelo.
Lan House, quem não lembra disso?
Gente, ia na Lan House. Olha que bizarro. A gente ia na Lan House pra entrar no MSN e, tipo, nem falava com ninguém. Chamava todo mundo que já estudava junto com você. Você ficava chamando o pessoal, enchendo o saco e, tipo, você saía mó felizão. Tipo, é uma alegria que o pessoal hoje em dia nunca, nunca vai sentir, sabe?
Não, sabe qual que é a alegria que esse povo nunca vai ter na vida? É pegar um pendrive e no PC lá no Keyboing, baixar várias músicas e
As
colocar no
músicas.
pendrive.
Vários cavalos de Troia, né? Entravam vários vírus. Entrava uma música do nada, uma música que você nunca tinha visto, baixado na vida, entrava lá junto, mas não era feliz. Aqueles CDs virgens que a gente colocava vários.
Nossa, parece que era mais emocionante, né? As coisas, tipo,
Ah, era muito
difícil
legal, gente.
encontrar. Era mais difícil encontrar as coisas pra ouvir, pra assistir, essas coisas.
Vocês, bebês que nasceram depois de 2005.
Ah, vocês não vão saber o que é isso.
Vocês
Nunca.
não vão saber o que é isso. Mas, enfim, voltando a falar do caso, né? Que a gente saiu totalmente
É.
do roteiro, né? Eu achei bem legal o trabalho da polícia, que não sabia onde era a casa, né? Não sabia onde é que era o endereço. E acharam, fizeram de tudo, e o trabalho também das assistentes sociais, que eles ficaram uma boa época no abrigo, né? Acho que cerca de 1 ano, 2 anos eles ficaram no abrigo. E quando eles voltaram, eles fizeram um estudo para ver como que estava a família e tal. E, tipo, para eles estava tudo certo, né? Eles fizeram aquele teatro todo, aquela encenação da família feliz, e que deu certo, mas ao mesmo tempo deu errado, né? E assim, eles falam muito sobre a psicopatia dela, que ela é uma mãe psicopata, né? É aquela mãe que tem filhos, continua a ter filhos para poder torturar eles, de alguma forma,
É, a
pro
Rosane
prazer
já
dela.
falou disso, né?
E isso é muito significativo. E isso é muito significativo por quê? Porque a gente acha que o amor de mãe supera todos os limites, mas, gente, não é sempre assim. Não é porque uma pessoa tem filhos, vários filhos, que ela, sei lá, esteja capacitado para ser mãe, sabe? E as pessoas romantizam muito a maternidade. Não é todas as mulheres que querem ter filhos, e tem algumas que querem. Ah, não. Peraí. Eu até esqueci o que eu falei, caralho.
Não, vai, beleza.
Mó forte.
Relaxa, relaxa.
Nossa, eu esqueci o que eu falei.
Não, relaxa. Tem mulher. Você quis explicar que tem mulheres que querem ter filhos e não podem. E tem mulheres que não querem ter filhos e acabam tendo e acabam tratando mal, é isso?
Não, não era isso não. Isso não. Eu quis dizer assim, que as pessoas romantizam a maternidade, mas não é todo mundo que é mãe que tem a capacidade de amar alguém, entendeu? Não só porque a pessoa é mãe, ela, tipo, desenvolve o sentimento de amor incondicional.
É, isso é verdade. Completamente verdade, né, cara? Porque você ter essa frieza de dormir num quarto que você sabe que você colocou o seu filho numa mala é estranho demais, né? No mínimo, muito estranho.
Não, uma coisa que eu não sabia, por que que o Cal conservou o. Não, eu sei que o saco plástico conservou o corpo, né? Agora o Cal, eu achava que ele dava o estado de decomposição do corpo. Não que ele retardava. Será que foi por causa do saco ou foi por causa do Cal? Eu acho que foi por causa do saco, né, que preservou o
Não,
corpo do menino.
o saco, na verdade, ele ajuda a apodrecer, porque ele abafa, né? E o cal, ele tem esse poder mesmo de conservação do corpo mesmo. Muita gente que mata. No caso do Bernardo, eu não lembro se. Acho que a Edelvânia esqueci o nome da bruxa lá. Ela jogou cal também, eu acho. Creio eu.
Não, ela jogou ácido. Ela jogou ácido pra pele do menino derreter rápido. Acho que foi isso, né?
Ah, é verdade, foi ácido. Foi ácido.
Não foi cal, foi ácido, não foi?
É, mas é que tem vários casos que as pessoas jogam cal no corpo das pessoas. Mas eu tava dizendo que no julgamento a mãe ela foi questionada se ela era uma boa mãe, né? E ela falou que sim, sem o menor remorso do mundo, assim. E, cara, que mulher doente, né? Como é que ela, depois de ter feito tudo isso, ela dizer que ela era uma ótima mãe?
Claro que eu sou. Não, a visão dela, ela é uma ótima mãe, né? Foda.
Só por Deus mesmo, né, gente? Isso é louco.
Então, gente, as fotos vão estar lá no nosso Instagram.
Isso mesmo, galera. Vai estar lá no dossiê lá da primeira temporada, né? No dossiê do Silêncio dos Inocentes. E o nosso Instagram é o @crimecastbr. Repetindo, @crimecastbr.
Isso, já tá quase chegando a próxima temporada, né? A gente vai colocar lá uma enquete, que vocês votarem mais.
E se você quiser ajudar um podcast pobre, ajude-nos lá no Apoia-se, porque dá trabalho pra editar, dá trabalho pra fazer roteiro. E é uma forma de vocês ajudar a gente. Outra forma de ajudar a gente também é compartilhando o podcast aí para os seus amigos, para a galera toda que curte esse assunto, lógico, né? Porque senão vão te achar um estranho, vão te prender, vão achar que você é um psicopata, não é mesmo?
É, também, se você está ouvindo da plataforma que tem estrela, dá 5 estrelas para a gente, por favor, que ajuda bastante na divulgação. E vai lá no Apoia-se, ajuda a gente a continuar esse trabalho. Ajuda a gente a comprar uns microfones bons.
Ajuda a Renata a comprar um PC, né? Porque ela precisa pra caramba. Ah, e o Apoia-se, né? O link está na bio do Instagram.
Tá lá a minha carinha do David, a gente se apresentou, tá? Pra quem não conhece. Agora é só lá no... dar uma olhada no feed, ver nossas caras.
Pra quem não queria ver também, foda-se.
É, quem não queria ver, vai ver. Se entrar lá, vai ver. Não tem jeito.
É.
E eu quero agradecer pela interação do pessoal lá no Instagram, agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que tá tendo bastante repercussão nos nossos episódios.
E se você tem um caso local, ou pode ser famoso também, se você tem a sua indicação, você manda lá pra gente, pelo direct mesmo do Instagram, tá aberto pra vocês, tá escancarado, só esperando a interação de vocês, beleza?
E queria agradecer que chegou até aqui, muito obrigada e até o próximo episódio.
É isso aí, galera. Faz aquele ritual da Netflix, coloca um filme do Adam Sandler, um filme do Leandro Hassum, bota alguma comédia, entendeu? Pra dar uma quebrada nessa energia aí, nesse assunto, né? Que foi tão pesado hoje. Mas é isso, né, galera? Valeu quem chegou até aqui, até o próximo episódio e aquele beijo na bunda.